Muito bom dia novamente. Dou-as boas-vindas ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energia Renováveis, Manuel Nina. Esta é uma audição na Comissão de Ambiente e Energia, a requerimento do Grupo Parlamentar Civil Liberal e do Partido Socialista, pelo que vamos dar início a esta audição, Srs. Deputados, com a apresentação dos requerimentos. Depois haverá uma intervenção inicial, da sua parte, 10 minutos, depois uma ronda de intervenções e depois uma resposta global até 15 minutos. Será assim que será feita a audição. E, nesse sentido, dou, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento também a EMER. E, bom, o requerimento é autoexplicativo, mas para dar um enquadramento político do motivo pelo qual a Iniciativa Liberal acabou por requerer a vinda da EMER a esta comissão é por várias ordens de razão. Mas a primeira razão será uma interrogação que nos vem surgindo ao longo dos últimos meses, que é: qual é, afinal, a função e para que serve a EMER? A EMER foi criada em março de 2024, uma ideia que até já vinha de trás, com o objetivo de acelerar o licenciamento de energias renováveis em Portugal. Nós sabemos que existe um grande bloqueio no licenciamento de projetos de energia renovável, cujo licenciamento se multiplica por dezenas de entidades, leva muito tempo. Surgiu esta ideia de uma estrutura de missão que já por si levantava dúvidas relativamente às transformações estruturais que poderia levar a cabo, que permitisse condições para que houvesse uma aceleração real nestes licenciamentos. Entretanto, em novembro de 2025, penso que na audição do Orçamento do Estado de 2026, quando interrogada sobre a EMER, a ministra disse que a sua extinção estaria para breve. Eis que, ainda já no início de 2026, veio-se a saber sobre a nomeação de uma nova equipa da EMER, já porque a EMER até esteve bastante tempo sem um presidente. Houve uma dessas nomeações que foi uma nomeação polémica, entretanto ela já foi revertida, tendo havido um conflito aparentemente entre a EMER e a própria tutela, e entretanto eu fiquei foi sem saber então qual é a função da EMER, o que é a EMER está aqui a fazer. Inicialmente a ministra tinha dito que teria bastado a transposição de uma diretiva, afinal não era a transposição de uma diretiva, era também a preparação das zonas de aceleração de energias renováveis, e, portanto, vendo também a renovação já bastante tardia da equipa, pareceu-me a mim que a ministra estaria com a intenção que então que a missão da EMER ainda se prolongasse durante algum tempo. E, portanto, esta audição faz todo o sentido, pois é uma oportunidade para a EMER explicar aqui na comissão qual é o trabalho que tem desenvolvido, qual é o trabalho que perspectiva fazer num futuro próximo. E, nesse sentido, eu gostaria só de fazer então, de perguntar ou de pedir que fizesse um apanhado então do trabalho concreto que conseguiu realizar desde então, desde antes de ter assumido o seu mandato, quais são as perspectivas que tem para o seu mandato e perguntar-lhe-ia duas coisas muito concretas. Se tem dados sobre o número, neste caso a quantidade de megawatts que foram efetivamente licenciados graças à ação da EMER desde março de 2024. Se tem alguma estimativa da redução média de prazos face àquilo que era a base anterior em termos de demoras no licenciamento e qual é o backlog hoje que tem em mãos. Portanto, qual é o número de projetos, se puder quantificar em termos totais, melhor, que estão neste momento parados e à espera de licenciamento, e quando é que espera conseguir escoar esse backlog. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhor Presidente da EMER. A questão que se prende com esta audição tem essencialmente a ver com um episódio que aconteceu e que eu acho que deveríamos dar a oportunidade ao Sr. Presidente para poder explicar publicamente, uma vez que, pelo menos do entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que o Sr. Presidente terá sido queimado em praça pública, incluindo pela Sra. Ministra do Ambiente, relativamente a uma escolha para uma pessoa para coordenar, para ser um dos três coordenadores da entidade, que, tal qual como está previsto na resolução do Conselho de Ministros. Ó Sr. Presidente, e aqui era muito importante podermos perceber, e aqui não está em causa nem a idoneidade, nem as pessoas, nada disso está em causa, até porque não sabemos quem são, o Sr. Presidente saberá, mas não temos conhecimento sobre as pessoas e reputamos que são pessoas idóneas, não é essa a questão. A questão que se coloca é a seguinte: como sabe, foi nomeada uma pessoa cuja habilitação académica era no âmbito da enfermagem para ser coordenador de uma das áreas, para ser coordenador da EMER. E aqui colocam-se algumas questões. Desde logo, o Sr. Presidente disse publicamente quais eram as funções para as quais tinha sido contratado o Sr. Fábio... peço imensa desculpa, tenho... Fábio Teixeira, que era para... E peço desculpa, seria para... gestão interna da estrutura, nomeadamente acompanhamento de procedimentos concursais, gestão financeira e contratação pública. Ora bem, nos termos da resolução do Conselho de Ministros, os coordenadores só podem ser designados para as funções que estão no número 3 da resolução do Conselho de Ministros. Nenhuma destas está no número 3 da resolução do Conselho de Ministros. Portanto, eu gostava de perceber, efetivamente, para que funções tinha sido contratado. A segunda coisa... eu admito que o Sr. Presidente entenda que esses lugares de coordenação possam ser lugares de confiança política. Não está definido na resolução do Conselho de Ministros o modo de recrutamento desses coordenadores, mas já agora seria se calhar útil, tendo em conta que o Sr. Presidente disse que era a pessoa certa e habilitada para o desempenho das funções, que o Sr. Presidente explicasse como é que se chegou a essa pessoa em particular. Se foi enviou um currículo... se houve um processo de recrutamento, se esse processo de recrutamento tinha mais do que um, ou dois, ou três, ou várias pessoas que se candidataram e foi escolhido aquele que, e eu acho que não é por ter estado em gabinetes ministeriais que tenha sido escolhido, tudo isso era relevante poder explicar aqui cabalmente. E depois, uma última questão, Sr. Presidente. Se acha que essa desautorização da Sra. Ministra tem as condições... para continuar a exercer a missão que lhe terá sido confiada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Engenheiro Manuel Nina, ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão da EMER, para, num período até 10 minutos, poder fazer a intervenção inicial. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu tinha uma apresentação, mas podemos não... em termos de slides, mas não... Como é que eu posso fazê-la? Se não, deixe estar. Posso só falar, não há problema. Não, deixe estar. Então, tudo bem. Não há problema. Muito bem. Não se preocupe. Obrigadíssimo. Portanto, a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis 2030, EMER 2030, foi, como saberão e já mencionaram, criada através da Resolução do Conselho de Ministros número 50/2024 e atualizada pela RCM 113/2024. Destes documentos fundacionais, importa relevar alguns aspectos de contexto para as respostas às questões que Vossas Excelências me colocam, nomeadamente a missão, o âmbito e os objetivos operacionais da EMER 2030. Em primeiro lugar, a criação da EMER 2030, para além do alinhamento fundamental com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, PNEC 2030, vem dar cumprimento a um dos marcos da reforma RP C21-R48, a reforma da simplificação do quadro jurídico e regulamentar aplicável aos projetos de energias renováveis do PRR. Mas importa também salientar que estes processos de simplificação, consistência e previsibilidade dos processos de licenciamento de projetos de energia renovável é considerado pela Agência Internacional de Energia como uma das medidas de curto prazo que maior benefício podem trazer à sustentabilidade, à resiliência e à soberania do sistema energético de Portugal. Esta parte da simplificação urge por via da digitalização e automação de processos e procedimentos, do permanente esforço de apoiar o licenciador a ser um catalisador e não um bloqueio à implementação de projetos de energias renováveis. Na estrita observância da lei e da sua evolução face a um quadro internacional turbulento, cada dia de atraso de um projeto penaliza os seus promotores, mas lesa ainda mais os portugueses. A consistência impõe um espírito de colaboração entre entidades licenciadoras, que promove o alinhamento dos agentes responsáveis, o claro encadeamento da sequência do processo de licenciamento e a orquestração de todas as partes interessadas, capacitando-as e permitindo uma tomada de decisão. E, por último, senhores deputados, a previsibilidade. Portugal compete numa banda de latitude europeia com países da Baía do Mediterrâneo que gozam de semelhante abundância de horas solares e com regiões de paralela eolicidade. Não bastam os parâmetros técnicos para o sucesso de um projeto. A certeza da sua concretização, acesso à rede, processo de licenciamento, critérios de compensações locais, todos concomitam para a definição de um custo-oportunidade de um projeto. Sem previsibilidade de licenciamento, Portugal não só perde projetos, perde-os para outros países, perdendo competitividade, investimento local e ativos soberanos. Sendo este o principal objetivo da EMER, é composto e coadjuvado por outros 12 objetivos programáticos detalhados, como o Sr. Deputado mencionou muito bem, no número 3 da RCM, a saber, comecemos por alíneas. A linha A, consolidar o quadro jurídico e regulamentar aplicável ao licenciamento elétrico, ambiental e municipal de projetos de energias renováveis e armazenamento. B, operacionalizar o quadro jurídico e regulamentar aplicável ao licenciamento elétrico, ambiental e municipal, incluindo através da elaboração de um manual de procedimentos para apoiar e simplificar os processos de licenciamento para autoconsumo e comunidades de energias renováveis. E destaco a linha C, desenvolver, implementar e gerir o balcão único para o licenciamento e monitorização de projetos de energias renováveis, segundo um modelo de one-stop shop digital. Na linha D, destaco a primeira palavra, acompanhar. Acompanhar os serviços de licenciamento na área de energia, capacitando-os com recursos multidisciplinares necessários. E aqui quero salientar algo que foi muito mencionado no início do meu mandato. A EMER não licencia projetos. Tal é competência da Direção-Geral de Energia e Geologia e as outras entidades licenciadoras. Outros objetivos específicos. Garantir a articulação e o apoio técnico às equipas das unidades orgânicas da DGEG e da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente através da disponibilização de orientações técnicas que assegurem uma maior e eficiente e mais eficaz execução de objetivos. E aqui novamente a minha nota para a linha F, em resposta já ao Sr. Deputado Luís Teixeira, apresentar uma proposta de programa setorial das áreas de aceleração de energias renováveis, algo que estamos, neste momento, fundamentalmente comprometidos e a apresentar trabalho. Desenvolver também um calendário anual de atribuição de nova capacidade para projetos de energias renováveis, tendo por base as mencionadas áreas de aceleração de energias renováveis, definidas nos termos da linha anterior. A linha H, realizar ações de capacitação de dirigentes técnicos das entidades da administração pública central, regional e local, intervenientes nos processos de licenciamento. Publicar relatórios de monitorização e desempenho e resultados. Implementar um sistema de gestão e controle interno. Praticar todos os atos necessários à prossecução da missão que lhe é conferida. E acompanhar a incorporação de energias renováveis no sistema elétrico nacional. A concretização destes objetivos, portanto, a sua concretização, extingue a EMER 2030. Na verdade, senhoras e senhores deputados, a EMER trabalha todos os dias para a sua extinção. Avançando um pouco para a orgânica e a governança da EMER, como depreende da RCM, A EMER é composta por um presidente, que a lidera, e é o seu máximo representante, e três coordenadores. Estes três coordenadores que me coadjuvam têm três áreas distintas e requerem perfis profissionais e técnicos também eles distintos. Para mim, que trabalhei 15 anos no setor privado, posso dizer que tenho um diretor técnico, uma diretora de comunicação e capacitação e um diretor de recursos humanos e financeiros. O engenheiro Diogo Mota tem a responsabilidade técnica pela implementação do balcão único e, em particular, dos objetivos específicos anteriormente mencionados, B a E. A doutora Carolina Roleta, coordenadora de comunicação e capacitação, é responsável pelos objetivos F, G e L. E o doutor Miguel Henriques, meu coordenador interno, é competente nos objetivos I, J e K da respectiva RCM, incluindo a área de recursos humanos e contratação pública. Entre os resultados já entregues a decorrer e a entregar no futuro, pela EMER, gostaria de começar por elencar aqueles que já foram concluídos. Nós implementámos, e estamos a continuar a mantê-la ativa e com muita procura, uma linha de apoio a entidades. E digo entidades porque não só promotores de projetos de energias renováveis e de armazenamento, mas também entidades públicas, como municípios, que nos procuram para esclarecer dúvidas sobre os processos de licenciamento e pedir apoio específico. No seguimento deste apoio, publicámos no nosso penúltimo evento de capacitação, posto de transformação, que decorreu no Porto em março, o manual do licenciamento municipal, que recolheu nestes últimos dois meses, desde a sua publicação, bastantes contributos de entidades públicas que não só viram nele o seu mérito e pertinência, mas que consideraram que deveriam oferecer-nos e conceder-nos melhorias, questões e outras oportunidades de melhoria deste documento. A EMER apresentou orientações técnicas, tem tratado e já entregou a capacitação e formação de recursos da DGEG, da Direção-Geral de Energia e Geologia, e apresentou à tutela dois pacotes de propostas legislativas. Atualmente, em desenvolvimento ou prestes a estarem concluídos. Temos o Balcão Único, como já foi mencionado, eventos de capacitação, a Bolsa de Peritos, o curso de licenciamento em energias renováveis, o curso do Guia Municipal, o Mapa Verde, também conhecido como as Zonas de Aceleração de Energias Renováveis, e o Calendário da Atribuição de Potência. Senhoras e senhores deputados, no desenrolar das atividades da EMER, conseguimos estabelecer um papel de confiança com todos os agentes do setor. Trabalhamos para a simplificação de projetos, implementando o Balcão Único junto à DGEG e em estreita colaboração com todas as entidades envolvidas no processo de licenciamento, tais como a APA, o Instituto de Conservação para a Natureza e das Florestas, ICNF, e muitas outras partes interessadas nos processos. E não posso deixar de referir também o papel harmonizador que advém da nossa Comissão de Acompanhamento, da EMER. Este é um órgão que apoia e supervisiona a atuação da estrutura de missão, assegurando o cumprimento das metas do PNEC, e é coordenada pela DGEG e pela APA. Esta comissão integra representantes de diversas entidades públicas, com competências relevantes na área da energia e do ambiente e do domínio local também, garantindo uma abordagem colaborativa, transparente e eficaz no processo de licenciamento de projetos renováveis. No decorrer da nossa atividade, a Comissão de Acompanhamento tornou-se num fórum de articulação e consenso, de arbitragem e harmonização, mas principalmente de forte colaboração interinstitucional. Muitas vezes entre entidades que possuem tutelas distintas e interesses diversos, que no seio da EMER podem debater aspectos-chave do licenciamento, mecanismos de articulação entre elas e oportunidades de melhoria. Em conclusão, senhoras e senhores deputados, a EMER é uma estrutura transitória de capacitação e aceleração do potencial nacional de implementação de projetos de energias renováveis. É um catalisador silencioso, agilizadora de processos, promotora de novas competências e edificadora de ferramentas avançadas, que visa dotar Portugal de um sistema transparente, consistente e previsível de licenciamento de projetos, trazendo confiança a investidores e promotores e responsabilizando todo o ecossistema.
Muito obrigado. Vou agora dar a palavra aos seus deputados, na ronda de intervenções, e dou a palavra à sua deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a administração da EMER e agradecemos desde já a sua competência aqui. Vamos lá ver. O licenciamento de projetos de energia renováveis continua a constituir um dos maiores desafios à concretização da transição energética e à atração de investimento para o nosso país. Temos a morosidade de procedimentos, a multiplicidade de entidades envolvidas, a complexidade administrativa, que neste momento continua a representar obstáculos relevantes para promotores, investidores, autarquias e cidadãos. Contudo, e nesta época específica em que nos encontramos, este é um desafio que é importante vencer e fundamental implementar. Ora, como é que se afere da competência e da bondade destes serviços e da sua correlação? Em primeiro lugar, pela eficácia com que estes pressupostos são atingidos. Em segundo lugar, também pela rapidez com que eventuais problemas também sejam resolvidos. Eu vou passar à segunda parte, que é menos importante, mas não querendo fugir àquilo que foi levantado pelo Partido Socialista, eu devo dizer que o problema que surgiu com um dos coordenadores foi resolvido em 10 dias. E neste momento aqui a EMER apresenta-se com 3 coordenadores, os quais não são contestados e cujas competências ninguém põe em causa. Um problema que foi resolvido em 10 dias não me parece que possa afetar significativamente, nem que seja digno sequer de ser mencionado, na importância que tem a EMER para o desenvolvimento futuro das questões que se põem. E por isso, dizendo que efetivamente terá constituído um erro, mas que ele foi resolvido em 10 dias. É importante dizer isso e que, portanto, em 23 de fevereiro a questão estava resolvida. O que é importante neste momento? É saber até que ponto é que a EMER está ou não a desenvolver as questões para as quais foi nomeada. É importante notarmos o seguinte, exatamente como sendo uma estrutura de missão, a EMER tem um papel transitório, porque a sua função é exatamente depositar e deixar como delegado instrumentos públicos que efetivamente e no futuro respondam às necessidades que neste momento são novas para o país. É um desafio novo e é necessário que toda a estrutura pública venha a ser renovada e efetivamente a responder nesta matéria. O que é importante vermos? O que é que existiu ab início e o que é suposto existir no fim? E a pergunta que eu faço ao Sr. Presidente é exatamente: qual é o ponto da implementação do Balcão Único de Licenciamento e quais os principais resultados já alcançados? Estamos melhor ou estamos pior do que estávamos inicialmente? E quão melhor estamos e, finalmente, quão melhor pretendemos estar no fim? Em segundo lugar, que balanço a utilização do Guia Municipal para o Licenciamento de Energias Renováveis e que retorno tem recebido por parte das autarquias e dos diferentes intervenientes? Um retorno não só em termos de percepção e de apoio, mas em termos de resultados práticos. E eu refiro que é bom não nos esquecermos que os resultados práticos que se pretende é exatamente o tempo de licenciamento e a implementação de projetos. E eu refiro-me especificamente ao tempo de licenciamento. Que não sei se terá de facto melhor ou pior do que estava nessa altura. Em terceiro lugar, qual foi o trabalho que foi desenvolvido ao nível da formação e capacitação da administração pública cujos impactos concretos já é possível identificar? Isto é, como é que a TMS está a portar-se e a desenvolver de modo a que quando chegar ao seu fim, porque realmente, como disse, é uma estrutura de transição, neste momento, toda a administração pública esteja devidamente capacitada para funcionar como aquilo que se pretende funcionar. Ao fim e ao cabo, é bom lembrarmos outra vez que a EMER é uma estrutura de implementação, basicamente. E até que ponto é que isso está garantido quando a EMER acabar? E, por último, quais são as principais iniciativas que a EMER ainda tem por concretizar? Qual é o calendário previsto para a sua execução? O calendário é muito importante. E de que forma será assegurada a transferência das competências? Outra questão extraordinariamente importante. E do conhecimento acumulado para as estruturas permanentes da administração pública? Isto é, o que é que encontrou e o que é que vai deixar quando acabar? E em termos de eficiência, o que é que isso resulta em termos práticos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Romel, o vice-presidente desta Comissão, em representação do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si e a todos os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente da EMER 2030. Esta audição não pode ser reduzida à polémica de um enfermeiro nomeado por uma estrutura ligada às energias renováveis. O problema é mais profundo, é a forma como o Governo geriu uma estrutura colocada no centro do licenciamento de projetos renováveis, onde se cruzam decisões administrativas sensíveis com fundos europeus, promotores privados e interesses económicos muito relevantes. A ENMER foi criada para acelerar o licenciamento de energias renováveis, garantir a articulação técnica e administrativa, desenvolver o balcão único, publicar relatórios de monitorização, implementar sistemas de controle interno e prevenir irregularidades. Portanto, não estamos a falar de uma estrutura meramente burocrática, nós estamos a falar de uma estrutura com acesso à informação crítica e influência sobre processos económicos de enorme dimensão. E é precisamente isso que aquilo que aconteceu é politicamente inaceitável. A EMER esteve meses sem um presidente, depois a senhora ministra anunciou que a estrutura seria extinta, logo a seguir nomeia um novo presidente e esse presidente vem diretamente do gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Energia. Poucos dias depois, nomeia um coordenador, sem percurso conhecido na área do ambiente da energia, das renováveis ou do licenciamento. A polémica rebenta, a tutela distancia-se e a ministra diz que não sabia de nada. O coordenador sai e depois entra um outro. E no meio disto tudo, o país fica sem perceber se a EMER é uma estrutura estratégica ou é uma estrutura moribunda ou uma estrutura conveniente para acomodar decisões que ninguém quer explicar. Sr. Presidente, a sua nomeação já levanta dúvidas. Não pela sua formação académica, mas pelo seu percurso recente e pelas suas ligações ao setor. O despacho de nomeação refere que foi técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Energia, que foi coordenador de inovação na GoParity, que foi diretor comercial da GoParity e que foi diretor de inovação da Senap Partners. A própria comunicação social também noticiou ligações suas a empresas como a PowerParty e levantou dúvidas sobre outras participações empresariais no setor. E a pergunta é direta. Entregou à tutela, antes da sua nomeação, alguma declaração completa de interesses? Quando digo completa, quero dizer mesmo completa. Com participações sociais, com cargos executivos ou não executivos, com consultadorias, com relações contratuais, com empresas detidas diretas ou indiretamente, relações com plataformas de financiamento sustentável, com projetos de energias renováveis, com empresas que possam beneficiar direto ou indiretamente, de licenças, de parceiros, de procedimentos, de orientações técnicas ou decisões administrativas acompanhadas pela EMER. E pergunto mais, pergunto se essa declaração pode ser remetida a esta comissão. E a pergunta, portanto, não basta dizer que está tudo legal, a legalidade é o mínimo. E numa estrutura em que mexe com licenciamentos de renováveis, com promotores privados e com formação estratégica, a independência não tem que apenas parecer, tem que existir e ser mesmo demonstrável. E a segunda pergunta é essa. Quantos processos, projetos, promotores, empresas ou entidades acompanhadas pela EMER têm relação direta ou indireta com empresas onde o senhor teve, possa ter ou possa vir em ter esses interesses? Há algum mecanismo formal de impedimento? Há listas de recusas? Há registros de recusas? Há processos aos quais o senhor se afastou? E depois temos o caso do senhor Fábio Teixeira, que ninguém questiona a sua identidade, a sua dignidade profissional ou pessoal. A questão é outra, é que o senhor Fábio foi designado para coordenar e atribuições que incluem ações de capacitação, relatórios de monitorização, controle interno, prevenção de irregularidades e todos os atos necessários à missão da EMER. Portanto, eu queria perguntar quem é que o convidou? Foi o senhor Presidente? Foi alguém de tutela? Foi alguém do Governo? Houve algum concurso? Houve alguma matriz de avaliação? Houve algum parceiro jurídico? Houve alguma validação política? E depois perguntar-lhe porquê é que saiu. Saiu porque lhe foi pedido ou porque a senhora Ministra deixou clara que a nomeação era indefensável? Senhor Presidente, a sua decisão foi publicamente desautorizada pela tutela. Defendeu a nomeação, a ministra disse que não sabia, a tutela afirmou que nunca poderia concordar, o coordenador acabou por sair e, perante isto, pergunta-se o óbvio. Considera que ainda tem autoridade política e institucional para liderar a EMER? A EMER deveria ser um sinónimo de capacidade técnica, previsibilidade e rigor. Hoje, infelizmente, aparece associada a improvisos, opacidade e escolhas inexplicáveis. Portugal precisa de acelerar licenciamentos. É certo. Também precisa de investimentos, precisa de renováveis, mas não precisa de estruturas capturáveis, de nomeações mal explicadas ou de cargos sensíveis entregues sem transparência. E a pergunta final é muito simples. quantas relações empresariais, profissionais ou políticas ainda estão por explicar nesta história. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Manuel Lina, eu gostava de... Eu agradeço a intervenção que fez, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, fomos muito claros nas questões que lhe queríamos colocar. E gostaria de relembrar, por lealdade com esta Comissão e com o processo de, e com as competências de fiscalização do, da Assembleia da República, que pudesse, na medida do possível, responder. E vou-lhe dizer até porque é que é bom para si responder diretamente às questões. Porque quando respondemos diretamente às questões, afastamos desde logo interpretações de que, de que não respondendo pode levar a ASO a que tudo possa ser questionado, designadamente de que, e eu aqui não quero fazer um processo de intenções, que as pessoas só são nomeadas por questões partidárias, e eu não acredito que assim seja, não acredito mesmo, Sr. Presidente. Acho que na administração pública e os nossos dirigentes da administração pública têm, por norma, o cuidado de ter as pessoas que correspondem aos perfis técnicos necessários para trabalhar na administração pública, da qual a EMER faz parte, mas eu gostava mesmo de perceber, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que os critérios legais foram estabelecidos, está tudo conforme. A Ordem dos Engenheiros disse que isto é inadmissível. O Sr. Ministro disse o mesmo. Aliás, eu posso lhe relembrar o comunicado do seu gabinete e uma notícia que saiu no Expresso, no dia em fevereiro, que diz, já agora, Ministra manda demitir enfermeiro, nomeado sem conhecimento para organismo dos renováveis. Abri parênteses, ou seja, citação, nunca poderia concordar. Portanto, é devido a uma explicação pública, não é, é o Parlamento. É devido a uma explicação pública, Sr. Presidente. Como é que surgiu este senhor? Já o conhecia antes, era das suas relações pessoais, conhecia o trabalho. Olha, foi sugestionado pelo gabinete do membro do governo que não o queria ter lá mais. Isso é que era importante esclarecer, Sr. Presidente. Dizer claramente, neste caso, aquilo que devemos proteger é a integridade da missão da EMER, que já agora, uma missão que é a prazo, mas ninguém, começamos todos a duvidar qual é o prazo, porque ia ser extinta, agora não sabe bem, e eu não ponho em causa o objetivo de aceleração que presidiu à intenção de criar a entidade. Vamos ver se essa aceleração se consegue concretizar, que tem tido muitas dificuldades. Eu não digo que as dificuldades sejam por responsabilidade da EMER, até porque os processos de licenciamento, de implementação dos projetos de energias renováveis, têm muitas vicissitudes, muitas delas estranhas à EMER, e temos que o reconhecer. Mas, em todo o caso, Sr. Presidente, era importante poder-se explicar aqui como é que defende uma pessoa que a própria tutela diz que não podia lá estar. Essa pessoa acaba por invocar razões pessoais e afastar-se, obviamente, depois de ter sido demitida em direto na comunicação social pela ministra, não lhe restaria outro caminho que não a porta da rua. E agora aqui a questão é, mais vale assumir, ó Sr. Presidente, se é uma nomeação política, mais vale dizer, estas nomeações são políticas. Mas vale assumir isso com clareza, para não andarmos aqui todos a fingir que nos enganamos uns aos outros, do que dizer, não, ele cumpria e não sei o que mais, mas depois, afinal, a própria tutela diz que não cumpre. Portanto, mais vale assumir as coisas como elas são. Erros todos cometemos. A questão é como é que nós nos relacionamos com a assunção desse erro. E isso é que era relevante. Sr. Presidente, eu desejo mesmo que a EMER continue a sua missão e que permita capacitar uma série de atores intervenientes na área das renováveis, no sentido de acelerarmos aquilo que precisamos de acelerar em matéria de implementação de energias renováveis. Mas já agora, e para concluir, Sr. Presidente, seria importante também, e aqui por uma questão de transparência, que o Sr. Presidente, e foi noticiado que estava ligado do ponto de vista de património, do seu património, à titularidade de algumas empresas ligadas ao setor, que o Sr. Presidente pudesse aqui dizer claramente que matérias que se estejam relacionadas com entidades às quais eu tenho interesses pessoais, obviamente cumpre as regras do Código de Procedimento Administrativo, que é de se afastar totalmente de decisões sobre essa matéria, como a lei própria determina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por me associar a muitas das questões que já foram feitas, que se prendem com o que ficou por esclarecer na sua intervenção. E eu agradeço a sua leitura atenta da resolução do Conselho de Ministros, mas aquilo que foi perguntado vai para além do conteúdo da resolução do Conselho de Ministros que estabeleceu a Constituição da EMER. Porque, eu sou agnóstico relativamente aos meios através dos quais se vai acelerar o licenciamento de energias renováveis. Se a criação de uma estrutura de missão é a melhor maneira de assegurar esse objetivo, então tudo bem. Nunca criticámos diretamente a constituição da estrutura de missão, sendo certo que a estrutura de missão nunca bastará por si enquanto não se resolver o problema da base. E o problema da base está nas entidades que efetivamente licenciam e têm responsabilidades nesta área, que se não se despacharem, as coisas não andam para a frente. A EMER existe para coordenar essa operação, funciona como one-stop shop, é um modelo que é replicado em muitos setores que têm problemas de licenciamento. É um penso rápido que muitos países e muitas circunstâncias usam para compensar estes problemas. Tudo bem. A questão é, esta entidade passou meses sem presidente. A ministra, a tutela, anunciou que essa entidade iria cessar a sua missão. E depois volta completamente atrás. E não só volta atrás nomeando um novo presidente, como se tem as polémicas que depois se assistiu, onde houve uma intervenção direta da ministra em escolhas feitas pela própria estrutura de missão, o que cria um rasto de reputação no que diz respeito à EMER, que também convém clarificar. E, portanto, a sua vinda aqui à Comissão é uma oportunidade de limpar esse passado recente da EMER, também para lhe dar as condições de conseguir prosseguir com a sua missão. Agora, para mim ainda não ficou claro é qual é o ponto em que a EMER considera que a sua missão foi concluída. Disse que o seu fim, ou que todos os dias trabalhavam para a sua própria extinção. É assim o caso para qualquer estrutura de missão. Uma estrutura de missão tem uma missão, essa missão é concluída e ela acaba. A questão é que a missão desta estrutura de missão pode estender-se durante 20 anos. Não há nenhum ponto onde eu possa dizer, não vai haver nenhum ponto nos próximos 5 anos onde eu vou dizer, bom, então acabaram-se as energias renováveis, já não vai ser preciso mais nada em Portugal e por isso podemos fechar a estrutura de missão. Não, isso vai continuar ao longo do tempo. Portanto, o âmbito de atuação da EMER tem de ser mais limitado do que a aceleração do licenciamento. Tem de haver algum ponto no qual o Governo considere que esta estrutura já não é necessária. E, de facto, não é claro porquê. Porque a mim parece que para a tutela não era claro que ponto era esse. Alguma coisa aconteceu para em 2026 terem concluído que a estrutura ainda era necessária. O que eu ainda não percebi é o que é que aconteceu para a tutela ter mudado de opinião. E, portanto, o que eu gostaria de saber é o que é que o Sr. Presidente sabe sobre a eventual conclusão da sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Engenheiro Manuel Nina para, num período até 15 minutos, poder dar as respostas que tenha convenientes. Palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu irei tentar seguir então aqui a ordem das perguntas que me foram feitas. Sra. Deputada Margarida Saavedra, começaria por dizer que, do ponto de vista do ponto atual de prosecução dos objetivos da EMER, nós estamos numa fase crítica. A EMER, como eu dizia, cumpre e segue aqui a prosecução e a implementação e conclusão de metas do PRR e, portanto, principalmente tudo o que diz respeito à R48 e, portanto, estamos a falar aqui da zona de aceleração de energias renováveis, das go-to areas, que, aliás, advém da transposição de uma diretiva europeia e, portanto, é uma obrigação nacional de definirmos este mapa verde que se encontra neste momento em consulta de entidades e irá à consulta pública e será publicado brevemente para que todos os atores no processo, promotores, municípios, etc., possam implementar estas zonas de aceleração que, esperamos nós, irão garantir aqui, de facto, uma aceleração efetiva, porque, no fundo, estamos a definir zonas que são mais propícias e adequadas para a implementação destes projetos, estaremos a resolver já aqui, à partida, ou a pré-definir à partida, zonas que poderão albergar estes projetos de suma importância para o país. Relativamente ao Guia Municipal, o Guia Municipal foi publicado há menos de 2 meses e já recebemos vários contributos, principalmente a nível de municípios individuais. Alguns, se os deputados me permitem, há que compreender que a capacidade de licenciamento dos municípios é muito dispar, depende das suas próprias competências e, infelizmente, ou por simplesmente vicissitudes, alguns dos municípios, talvez menos capacitados para licenciamento, são aqueles onde há mais procura de projetos. Se pensarmos nas horas de incidência solar, de zonas montanhosas que abundam de eolicidade, também esses municípios serão aqueles que, por vezes, têm menos população, menos recursos, menos técnicos. E daí também a ideia e a vontade da EMER de fazer, tem a sua linha de apoio a promotores, também criou uma linha de apoio aos municípios. Portanto, quando recebemos pedidos de apoio de licenciamento, estamos a apoiar esses municípios tecnicamente e juridicamente falando. Especificamente, e é de ressalvar, ontem tivemos o nosso penúltimo posto de transformação, estes grandes eventos de capacitação. Quisemos fazê-lo descentralizado, fomos a Pombal, dedicámos o tema da resiliência energética na zona centro e aquilo que foi o impacto tremendo na estrutura energética dessa região. E, portanto, também aí conseguimos criar e estreitar laços com a estrutura de missão a reconstruir a região centro, mas também com a Associação Nacional de Municípios. A ANMP tem-se tornado um interlocutor para nós muito relevante, porque mais do que preparar estas zonas de aceleração ao alto nível, e dizia ainda ontem a Sra. Ministra, há que envolver os municípios, há que envolver os cidadãos na transição energética e nos processos de licenciamento. A nível do trabalho desenvolvido de capacitação, não só temos atendido a pedidos pontuais de formação de técnicos da DGEAG, mas também fizemos, e neste momento temos, nestes 5 postos de transformação, estes eventos, grandes eventos de capacitação certificados, temos registados mais de 900 participantes que estiveram nestes eventos. Finalmente, a nível do que será o calendário de atividades e a entrega. Portanto, a entrega da JAER vai cumprir os requisitos do PRR e, portanto, será entregue brevemente, este ano, correndo e passando pelos passos necessários de consulta pública e de consolidação final. O balcão único, sendo o balcão único um trabalho que, sem última instância, se pode dizer que nunca se extingue, porque estes artefactos de software e de ferramentas podem sempre ser melhorados, há um trabalho inicial da EMER, mais que tudo haverá uma passagem do balcão único para a entidade que depois o gerirá. E, portanto, nós queremos ter um primeiro protótipo nos próximos meses. Continuaremos a desenvolver, enquanto tivermos os meios e a capacidade para o fazer, cada vez aprofundando mais os processos de licenciamento que podem ser melhorados por via do balcão único, mas claramente está preparado, e isso fará parte do nosso trabalho, é um plano de handover. A EMER, assim que conseguir ter um interlocutor capacitado para gerir e fazer a manutenção e continuar o desenvolvimento do balcão único, fará o handover desse balcão único para a entidade licenciadora que o controlará. E penso que respondi às suas questões. Sr. Deputado Hugo Melo, Raul Melo, perdão, o que eu tenho a dizer relativamente à minha posição profissional é que não tenho quaisquer conflitos de interesses entre aquilo que são as minhas funções na EMER e as minhas prévias ligações profissionais. Nenhuma das empresas das quais eu tenho participações irá fazer quaisquer projetos de energias renováveis, nem tem qualquer atividade no setor. E, portanto, eu penso que essa questão está demais e sobejamente esclarecida, até porque nunca trabalhei, no passado, no presente, com entidades que desenvolvessem projetos. Nunca fui parte de empresas que o fizessem. E, portanto, não tenho qualquer interesse nessa área. O que eu tenho é um interesse de contexto por ter trabalhado no ecossistema, na parte de financiamento, uma atividade que exerci enquanto agente comercial até 2024, muito antes sequer de ingressar, aliás, até o nascimento da minha filha, abril de 2024, a altura em que declinei qualquer trabalho comercial na empresa GoParity, Power Parity S.A. E, portanto, e essa atividade é uma atividade regulada pela CMVM, temos declarações de interesses, e que eu já não exerço, fez agora 2 anos, enquanto técnico comercial. A nível, e aqui juntando as perguntas de vários dos seus deputados, a nível do processo de nomeação do Sr. Fábio Teixeira, eu tomo posse a dia 19 de janeiro, e a primeira coisa que me deparo, eu venho de um ambiente de gestão de projetos, é essa a minha afinidade profissional e de implementação de projetos. E a EMER é isto, tem projetos para apresentar, tem o Balcão Único, tem a JAER e tem mais alguns outros entregáveis. E, portanto, eu começo funções no dia 19 de janeiro e o que eu encontro é grandes necessidades de gerir contratação pública. A EMER depende da ESPAP, tem uma série de procedimentos ligados de contratação pública e essa foi, para mim, a prioridade a resolver nos meus primeiros 15 dias de mandato. Arranjar e fortalecer a minha equipa para que tivesse uma pessoa que percebesse de gestão de projetos, que pensasse como eu numa lógica de entregáveis, de KPIs e de accountability e ao mesmo tempo que tivesse alguma noção, eu não digo experiência, mas noção de contratação pública. Ao mesmo tempo, e como eu vos disse, nos primeiros 15 dias do meu mandato, eu precisava do quê? De uma pessoa que pudesse entrar em 15 dias. E essa foi também a minha prioridade. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia em que entrei na EMER foi perguntar, porque está no nosso site uma ficha de candidatura espontânea, todos os currículos que tinham sido entregues na EMER nos últimos 6 meses de candidaturas espontâneas. Identificámos 20 currículos relevantes. Pessoas que estavam no privado, pessoas que tinham funções públicas, etc. Desses 20 currículos, resultaram em 5 ou 6 entrevistas, não sei precisar, que as fiz acompanhado da doutora Catarina Roleta, nestes primeiros dias da segunda metade de janeiro. E identificámos algumas pessoas com competências para que eu via que seriam necessárias para o cargo. Nomeadamente, algumas destas que vinham do privado tinham um problema para mim inultrapassável, que é o pré-aviso de 60 dias. Nós temos prazos muito apertados do PRR, eu encontrei pessoas muito competentes que queriam vir trabalhar connosco, mas que só se podiam juntar à minha equipa. Lá para fins de março, princípios de abril. Impossível. E, portanto, a gestora, e eu venho de uma parte de gestão, uma pessoa tem que, o ótimo é inimigo do bom e tem que jogar com as necessidades e com os recursos que nos são dados. Portanto, Eu não conhecia, até ao dia, talvez, portanto, eu tomei posse a dia 19, até dia 21 ou 22, eu nunca conheci o Sr. Fábio Teixeira, entrevistei-o, juntamente com a doutora Catarina Roleta, e, mais que tudo, fiquei impressionado, ou pelo menos agradado, com, chamei-me de feito profissional de gestão de projetos nos últimos 15 anos, com a formação, não de base, porque o Sr. Fábio nem sequer alguma vez exerceu enfermagem, mas pelos seus, pelas suas formações internacionais, nomeadamente Scrum Product Owner, por uma entidade internacional e um curso que fez há 2 anos. Antes disso, certificação PMP, Project Management, em 2023, certificação essa que também eu fiz no início da minha carreira, e uma pós-graduação em gestão de projetos pela Porto Business School. Esta pessoa trabalhou 4 anos no setor privado com estas funções, numa empresa privada, a quem eu pedi referências e fui saciado do ponto de vista das minhas preocupações. Infelizmente, a situação que se passou foi, na minha opinião, injusta, cruel, mas a comunicação social assim o pode ser, e, portanto... penso que, e como foi indicado, o Sr. Fábio não se sentiu de todo confortável com toda a exposição, escrutínio e devassa pública e pediu a sua exoneração. Eu diria que se eu aparecesse sem questionamento prévio numa capa do Correio da Manhã, se calhar também eu teria pedido a minha. Porque a causa pública é... aquilo que me moveu para tomar e assumir estas responsabilidades, mas esta devassa é de todo contrária à produtividade, à serenidade de espírito e às vezes à vontade de queremos fazer isto para melhorar este país e para garantir algo que é crucial para a nossa soberania energética e para, principalmente para a competitividade de Portugal no estrangeiro, que é energia segura, barata e sustentável. Quanto às suas questões, Sr. Deputado Luís Teixeira, relativamente a quando... Jorge Teixeira, perdão. A quando é que a EMR será extinta e o que é que aconteceu para a tutela ter mudado de opinião, eu aqui a única coisa que lhe posso dizer é que terá que perguntar à tutela e à Sra. Ministra. Eu aceitei o convite que me foi endereçado no início de janeiro, com o espírito de missão. Acho que aquilo que a EMER pode entregar e ajudar a desenvolver nos próximos meses é de extrema relevância para o país. E acrescento aqui um ponto. Ao fazermos estes eventos de capacitação, ao podermos criar um fórum transparente entre promotores, licenciadores, agentes preocupados com este setor, a nossa linha de atendimento e de apoio, neste momento gerida profissionalmente, com um sistema de CRM, com tickets, que correm para as diversas agências, etc., teve mais de 300 pedidos, nos últimos ano e pouco. Estamos quase a falar de um pedido por dia. Atrasos, dúvidas, questões. A todas elas tentamos dar e atender. E, portanto, quando me pergunta quantos megawatt-hora, quantas unidades, aquilo que eu lhe posso dizer é nós ajudamos a DGEG, nós ajudamos a APA, nós consertamos a DGEG, a APA, o ICNF a conseguirem alguma celeridade, perdão. Encontramos às vezes processos perdidos, e estou mesmo a terminar, e a verdade é que qualquer dia que tenhamos conseguido acelerar a entrada de um projeto que ficou meses à espera de uma licença, de uma ligação elétrica, de um auto da GNR, e cada semana que conseguimos antecipar, foi dinheiro que poupámos aos promotores e foi benefício para o setor energético que trouxemos. E só isso já valeu a pena. A ideia final da EMER, no fundo, senhores deputados, aquilo que eu vos posso dizer para terminar, deixo esta declaração. Nós ocupámos naturalmente um espaço que necessitava de liderança, apoio e capacitação. Esta transformação dos licenciamentos não é um problema jurídico só apenas e de simplificação, nem meramente do desenvolvimento de ferramentas que têm que ser baseadas no estado da arte. Isto tem a ver com acompanhar a transição energética, que implica, por um lado, um aumento colossal da escala de atendimento dos pedidos, porque não estamos só a falar dos domésticos, dos quilowatts, aos grandes parques solares, etc., o autoconsumo, o armazenamento, todas estas questões que cada vez se tornam mais prementes. Mas tem que dar um aumento de resposta que consegue garantir esta capacidade e não onerar o horário público. Encontrar soluções que são cost-efficient. E isso, as ferramentas que estamos a desenvolver na crista da onda tecnológica, são essenciais. Porque o licenciamento é um catalisador. É o catalisador desta infraestrutura energética, da qual depende o pulsar económico da nossa indústria atual e de futura. E a robustez desta indústria e desta infraestrutura é o garante que nós podemos dispor de energia sustentável, segura e acessível. E, portanto, no fundo é isto. Cada megawatt instalado que a EMER consegue antecipar no tempo e concretizar no território é um incremento à nossa soberania e é uma proteção. E é uma proteção, efetivamente. Estamos com a situação no Irão nestas últimas semanas. É uma proteção do país face à turbulência internacional. E é por isso que cá estamos, senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou assim por, agradecendo a vossa presença, dou por si terminada esta audição. Muito obrigado.